Não sei se mais alguma senhora e seu deputado pretende falar neste período. Se me permitem depois, nós, Grupo Parlamentar do PSD, estamos com um elemento em falta, porque temos representadas a Comissão de Trabalho e a 12ª. Eu, enquanto coordenadora, hoje vou tomar a liberdade, em alguns momentos, também intervir enquanto deputada, não como coordenadora, e queria já deixar previamente essa indicação à mesa e daria então a palavra ao seu deputado Manuel Off, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Basicamente, como poderão ter visto no quadro comparativo que foi enviado, o meu computador a trabalhar com o quadro está a demorar tempo, mas é simplesmente por ser justamente o quadro. Há algumas alterações relativamente ao projeto, aos vários projetos que são... Bom, chama a atenção, evidentemente, por exemplo, no artigo 2º, no número 2, e aqui creio que acompanhamos, ou melhor, que em geral, o projeto do PST próximo do nosso, relativamente aos exames médicos, a ideia de, neste número 2, que a entidade seguradora pode solicitar exames adicionais entre acordo entre a entidade empregadora e o sinistrado, não é? Chamamos até, em várias destas situações, sublinhamos sempre a necessidade do acordo do praticante esportivo, do sinistrado. Propomos eliminação de números que, por exemplo, no caso do projeto do Partido Socialista, no artigo 5º, o número 5, que previa na situação em que o sinistrado se recusa a assinar o boletim, portanto uma espécie de punição, de castigo relativamente às situações em que o sinistrado se recusa a assinar o boletim de alta, nós entendemos que esse número deve ser eliminado. Da mesma forma como aquilo que tem sido um dos nossos cavalos de batalha, no artigo 6º, indemnização por incapacidade temporária parcial, nós propomos que se elimine o número 1. Queria ainda chamar a atenção, no artigo 6º, na nossa redação, retirarmos a referência que é feita noutras propostas relativamente à idade à idade dos 35 anos. Nós entendemos que é falacioso dizer-se que a idade esportiva acaba aos 35 anos e há, evidentemente, uma infinidade de situações práticas concretas, de exemplos concretos em que podem ajudar, evidentemente, a comprovar esta nossa tese. Eu acho que, deixem-me só, no caso do artigo 9º, que tem a ver com pensões, deixem-me ver se em todos os casos o artigo 9º diz a mesma coisa, na avaliação da incapacidade. Nós mudamos o elemento que faz diferir a pensão, colocando o que está na lei de reparação de danos, que é o da idade da reforma. E noutras situações também, por exemplo, noutras situações também remetemos sempre para a lei geral, nomeadamente, por exemplo, quanto à remissão das pensões. Eu vou ficar por aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Loff. Não sei se mais alguma senhora e senhor deputado pretende usar na palavra neste período. Não? Eu, enquanto aqui diz o papel de deputada coordenadora.
É para
a apresentação. Para a apresentação. Sim, senhor deputado.
Posso fazer apenas uma.
Senhor deputado Francisco César, sim,
peço
tem a palavra.
Senhor Presidente, senhor coordenador. Bom, dar-vos nota de que o trabalho que o Partido Socialista fez, que resultou praticamente numa enorme proposta de alteração, que alterem muito o sentido do que tínhamos, nasce dos contributos que recebemos. Ou seja, nós compreendemos a uma determinada altura que a abordagem que estávamos a fazer no sentido de penalizar ou de, evitar que determinados sucessos da aplicação da lei continuassem, a forma como estava a ser materializada por nós poderia, em alguns momentos, conter inconstitucionalidades. E, portanto, deixamos de tratar diretamente aquilo que está relacionado com a reparação, a indemnização por reparação, e focamos-nos concretamente nas pensões do sistema de seguros, a todos os níveis, diferenciando as incapacidades acima e abaixo dos 5% apenas com diferentes níveis de retribuição ao nível das pensões. Fizemos isso para as incapacidades permanentes parciais, fizemos isso para as incapacidades permanentes absolutas e introduzimos, porque não havia qualquer regulação nesta matéria, aquilo que está relacionado com incapacidades incapacidades temporárias parciais, onde também adotamos aqui a distinção entre aquilo que são as incapacidades acima e abaixo dos 5%. Para além disso, tendo em conta os pareceres que recebemos, efetuamos um conjunto de correções que me pareceram bastante adequadas à nossa proposta, ao nosso projeto de lei. É chamada a atenção pelos serviços que o facto de não ter a tabela poderia causar aqui, digamos, alguns problemas jurídicos, são introduzidas as respectivas tabelas. Portanto, incorporamos os contributos que recebemos a vários níveis, também ao nível, quer ao nível, por exemplo, da avaliação das incapacidades, fazemos alterações ao nível da remissão das pensões, que é melhor do que a solução que apresentamos anteriormente. Bom, genericamente é isso, depois especificamente caso a caso, por exemplo, na revisão de incapacidade especificamos uma coisa que uma matéria que era referida em alguns pareceres, dentro daquilo que é o período temporal e o momento em que essa reavaliação, revisão deveria ser efetuada, e portanto o que nos parece é que nós conseguimos afastar, conseguimos ter um projeto mais equilibrado, conseguimos afastar qualquer possibilidade de inconstitucionalidade, que no outro era possível, existiam abordagens que permitiam fazer essa leitura. E agora na discussão iremos ver os contributos de cada um dos partidos, que me parecem também em alguns casos bastante válidos. Resumidamente, é isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Em nome do PSD, dizer que o grupo parlamentar do PSD esteve a analisar aquilo que foi, ou aquilo que era o projeto de lei 348 apresentado pelo Partido Socialista, que agora apresenta nova, ou neste caso uma proposta de substituição à proposta inicial. A proposta do PSD é com base naquilo que tinha sido a proposta inicial. Nós, ao longo das várias audições, tivemos a oportunidade de alertar para algumas das nossas preocupações, nomeadamente a questão da inconstitucionalidade, a questão de revogarmos a lei anterior e deixarmos uma tabela em vigor, que entretanto também já tiveram a oportunidade de referir que seria um erro, e também já apresentaram uma nova tabela. Tivemos o cuidado de analisar e ponderar muito bem o artigo 6º, que o Sr. Deputado diz que a solução agora apresentada será uma solução que elimina a inconstitucionalidade. Nós temos sérias dúvidas quanto à questão da proposta apresentada agora pelo Partido Socialista, como também algumas que nos foram apresentadas no âmbito da discussão da especialidade. Em alguns parceiros, mantemos algumas reservas relativamente a essa questão da inconstitucionalidade. Parece-nos que continua aqui a haver, pelo menos não há lugar a uma indemnização de igual modo para os sinistrados na questão dos acidentes de trabalho dos desportistas profissionais, como há na questão dos sinistrados de outros ramos, porque estamos a limitar na mesma a uma percentagem o recebimento. De qualquer forma, nós também, ao longo da discussão artigo a artigo na especialidade, vamos ter a oportunidade de apresentar as propostas individualmente. Dizer que, naturalmente, todas aquelas que nós acolhemos e que algumas também outros partidos acolheram têm por base os pareceres e a discussão aqui apresentada ao longo desta discussão na especialidade. A tabela que nós apresentamos, a tabela de comutação, foi sugestão da ASF e aqui acaba por eliminar não só alguns erros que a tabela anterior, da lei anterior, tinha, mas também acaba por corrigir aqui as questões decimais que muitas das vezes eram levantadas. E muito resumidamente, estas são algumas notas iniciais relativamente à proposta do PSD. Nós, entretanto, enviamos uma nova aos serviços e posso já dar nota que o artigo 10º não há qualquer alteração. Nós tínhamos indicado como havendo alteração porque, por lapso, o número 2 do artigo 11 nós colocamos erradamente no artigo 10º, daí nós agora assinalarmos a amarelo aquilo que são lapsos de escrita que foi, o próprio sistema de computador nos alterou, assim como a questão do artigo 10º, que mantemos aquilo que estava na proposta inicial do Partido Socialista e depois acomodamos no artigo 11 aquilo que, neste caso, o novo número 1 e o artigo 2, que estava erradamente no artigo 10º, passa a número 2 e retirando a questão que diz relativamente aos 35 e aos 45 anos de idade, que no nosso entendimento acaba por ser uma redundância, porque essa referência às idades já está no artigo 6º, 7º e 9º, que nós identificamos aqui na proposta do artigo 11. E muito rapidamente são estas as notas que queria deixar agora, inicialmente. Não sei... para concluir a parte do PSD, daria a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Muito rapidamente, porque as propostas por nós apresentadas vão muito ao encontro das várias preocupações que foram referidas nas várias audições e nos parceiros que chegaram a este grupo de trabalho, nomeadamente a questão dos 5%, que era uma das mais problemáticas que tinha sido levantada, mas também a questão relativamente aos 35 anos e se de facto existe incapacidade ou não, e portanto tentamos aqui acomodar algumas das matérias que foram levantadas e que são até bastante comuns à maior parte das propostas de alteração. Eu a nota que gostava de deixar, porque creio que complica um pouco os nossos trabalhos, as propostas de alteração foram todas feitas com base numa determinada proposta e depois das propostas de alteração terem todas chegado, essa proposta base alterou-se e, portanto, eu creio que há aqui uma... Enfim, queria só deixar essa nota porque até mesmo para o próprio guião de votação temos aqui renumerações de artigos ou seja, aquilo que nós propusemos de proposta de alteração já não corresponde àquilo que efetivamente é a proposta neste momento do Partido Socialista. Temos uma nova proposta do PSD, que neste caso é aqui uma correção mais pequena, mas de facto queria só deixar essa nota porque isto dificulta bastante o trabalho dos grupos parlamentares quando é apresentada uma série de propostas de alteração com base num documento e passado alguns minutos esse documento altera de uma forma significativa e, portanto, queria só, não podia deixar de registar essa situação.
Não sei se mais alguém quer usar da palavra. O Sr. Deputado Chega, não sei se quer fazer uma apresentação sumária das propostas apresentadas. Não? Ok. Muito bem. Eu se calhar ia dar só 2 ou 3 minutos para nos organizarmos e, se assim entender, iríamos dar início à votação na especialidade. Pode ser? Muito bem.
Senhora Coordenadora.
Sr. Deputado Manuel Alves, sim.
Obrigado. Só para esclarecer definitivamente, o quadro comparativo que aqui está, as únicas alterações que lhe deveríamos introduzir são as alterações de rearranjo de texto que o PSD introduziu. É isso?
O quadro vai se manter o mesmo. Houve algumas, se calhar para os serviços não estarem a alterar, são artigos específicos.
Muito
nós
bem.
Só mexemos, como eu disse, no artigo. No artigo 8º é um lapso porque o computador está PI, porque automaticamente é como quando nós escrevemos altera, e é IP, que é incapacidade. E depois, no artigo 10º, constava o número 2, que não existe, é manter a redação que estava na proposta inicial, e é no artigo 11º. Eu penso que não haverá necessidade de se acompanharmos a proposta, porque eu acho que isto é simples comparativamente com a comparação que temos com a substituição do Partido Socialista. Mas, se entenderem, nós adiamos a votação, mas acho que é simples de fazermos esta questão.
Ok. Portanto, só para confirmar, este quadro é perfeitamente válido para a votação que nós vamos fazer.
Sim. Obrigado. Só temos de ter atenção a que as propostas do PST naqueles artigos temos que nos cingir com aquela que os serviços enviaram e, informaticamente, e que nos colocaram na secretária. Senhor deputado... Ah, muito bem. Então, se todos estiverem em condições, eu só vou aqui ver uma coisa com os serviços, só para não fazer asneira. Senhoras e senhores deputados, eu peço desculpa deste interrego, era só para perceber aqui uma questão com os serviços, que diz respeito ao seguinte: como a proposta do Partido Socialista é uma proposta de substituição, será a proposta que será votada à frente. Isto só a questão é porque entrou posteriormente à do Chega, que é a proposta de alteração, que neste caso será a proposta seguinte a ser votada, e depois todas por essa ordem. Por isso, sempre quando colocar à votação um artigo, tendo o Partido Socialista a proposta, é sempre, mas eu vou dando essa indicação ao longo da votação. Ok? Então, vamos começar a votação. Vamos começar, então, a votação do objeto, do artigo 1. Todas. Exatamente.
Pode haver situações em que...
Pode haver... Sim, é assim que...
Muito bem. Se é possível fazermos como fizemos na agenda de trabalho digno. Eu fazer aqui uma proposta do ponto de vista oral. Nós gostaríamos de manter a nossa, o objeto do artigo número 1 da nossa proposta, passá-lo a número 1, ou seja, o objeto ter um número 1 e o vosso número 2, o Partido Socialista, irá votar a favor. Percebes que
O que eu ia sugerir, o Sr. Deputado Francisco César está a fazer uma... O que eu ia sugerir é nós, ao votarmos já artigo a artigo, porque nem todos temos, se calhar, a mesma votação para os pontos, para 1 e 2, fazermos a separação.
A questão é que, no caso do Partido Socialista, não está por pontos. O objeto é o ponto único.
Sim, mas pode converter agora em ponto em 1, se é isso que pretende. Pronto, então o objeto, o artigo 1º do PS passa a número 1 para depois, mas isso também depois dos serviços, eu penso que na redação final conseguiriam fazer isso. Não tenha qualquer problema quanto a isso. Nós então votaríamos a proposta do Partido Socialista, não sei se é preciso apresentar, é só esta questão de alterar para número 1. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. E quem vota a favor? Os restantes. Relativamente à proposta do PSD, só permitam-me dizer que nós nos relativamente à proposta do PS, permitam-me só dizer que nós nos abstivemos pelo facto de a proposta apresentada pelo Partido Socialista, no nosso entendimento, necessitar, concordamos com ela, porque mantemos a redação que está, que é excluindo os danos resultantes unicamente de desgaste natural da atividade do praticante esportivo profissional. Nós recuperamos a proposta inicial do Partido Socialista e excluindo aqui a questão do desgaste natural, daí nós nos termos abstido no objeto agora apresentado. Não sei se...
Tirado na sua espécie de declaração de voto. Bom, a questão é que os danos resultantes do desgaste natural da atividade do praticante desportivo profissional não se enquadram na noção de acidentes de trabalho. Por isso é que nós retiramos, porque eles estariam excluídos por natureza. Mas percebo aquilo que o PSD fez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se o PCP considera a sua proposta prejudicada, uma vez que o texto é exatamente igual ao do Partido Socialista, então... prejudicada. Votamos agora a do PSD, que nós entendemos não estar prejudicada. Quem vota contra? Sim, sim, sim. Sim.
É uma questão que queria colocar justamente ao grupo do PSD. O que nós verificamos aqui é que a definição que se encontra neste número 2 é que estava na Lei de Bases do Desporto de 2004. E, entretanto, esta definição desapareceu e foi substituída por uma nova definição que aparece na Lei de Bases do Desporto e da Atividade Física, a 5/2007. Que tem, se quiserem, posso ler a definição de praticante esportivo, não é? Diz o Estatuto de Praticante Esportivo, portanto, a posterior, a de 2007, a mais recente, a que está em vigor. O Estatuto de Praticante Esportivo é definido de acordo com o fim dominante da sua atividade, entendendo-se como profissionais aqueles que exercem a atividade esportiva com profissão exclusiva ou principal. Deste modo, a definição de praticante esportivo profissional ficou mais simples, apenas sendo necessário, agora estamos a dizer isto, a exclusividade. A nossa pergunta é porquê é que o PSD retomou a definição anterior? Porque se assumir a definição de 2007, nós estamos a favor, mas a anterior parece-nos inadequada neste sentido. Ficámos perplexos porque é que se foi buscar uma definição de há mais anos. No fundo é isso.
Sra. Deputada Inês Barroso, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos os colegas, senhores e senhores deputados, e a todos os assessores. Relativamente à questão colocada, o PSD entendeu que o facto de alterarmos este ponto para unicamente iria ao encontro da sugestão que também foi apresentada pelo Instituto de Medicina Legal, porque o praticante esportivo profissional pode apresentar danos que resultam unicamente do desgaste natural decorrente da atividade esportiva, sem que exista qualquer evento súbito de natureza traumática, o que não deve ser considerado acidente de trabalho. Por outro lado, o desgaste natural pode contribuir para o aparecimento de lesões agudas de natureza traumática, e daí que nós tenhamos entendido que, por forma a evitar dificuldades interpretativas, se pusesse este aditamento da expressão unicamente no artigo. No número 2, gostava ainda de dizer que, peço desculpa de perceber que era relativamente ao ponto 1, nós propomos que sejam a definição de praticantes desportivos profissionais, uma definição que é também sugerida pela Ordem dos Médicos e que pretende assim que haja... que seja claramente perceptível a descrição, excluindo os danos resultantes de desgaste natural da atividade do praticante desportivo profissional. Em algumas situações poderá ser excluída a lesão resultante do acidente de trabalho por ser considerada desgaste natural. Daí que entendemos como necessária recuperarmos esta definição e apresentarmo-la conforme é também sugerido pela Ordem dos Médicos.
Sim,
foi revogada.
Sim, eu sei.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Não sei se está esclarecido.
A minha percepção é, portanto, o PSD mantém esta proposta e usa um texto de 2004 em vez de 2007. Nós votaremos contra, mas é simplesmente por isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Creio que é só porque esta é a definição realmente mais completa e que a Ordem dos Médicos também preconiza e sugere, e daí que nós a mantenhamos. Muito obrigada.
Retomando então, iríamos votar o ponto 1. Quem vota contra? Não, mas o 1 ainda não foi votado. Avançamos para o... PSD entende que não está prejudicado a redação do número 1 com a aprovação do Partido Socialista, que de qualquer partido político, apesar de ser votado, pode entender que deve ser votado. Porque acrescentamos, neste caso não é exatamente igual como o do PCP, que a redação é, não muda vírgulas, não muda nada. Por isso, estava a colocar à votação o ponto número 1. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? O Bloco. E quem vota a favor? O PSD e o Chega. O número 2, quem vota contra? O PCP, quem se abstém? O PS, quem vota a favor? Ah, absteve-se? Peço desculpa que não vi. O PSD e o Chega. Então o número 1 foi rejeitado e o número 2 foi aprovado. Depois passamos à votação do artigo 2, que diz respeito aos exames. Temos aqui proposta do PCP, que não sei se pretende apresentar, e também temos proposta do PSD. Se PCP apresentar, muito bem.
Sim, eu já o tinha mencionado naquela primeira apresentação. Já sabem que bom, num caso, no número 1, nós sublinhamos que devem ser os serviços médicos da entidade empregadora e não simplesmente serviços médicos da entidade empregadora, mas fundamentalmente no número 2, no mesmo sentido do resto da proposta do PST, nós sublinhamos que o sinistrado deve dar acordo para a realização destes serviços, destes exames. Peço desculpa.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado.
Não há problema nenhum. Eu volto a repetir. No número 1, só temos uma ligeira alteração relativamente à proposta do Partido Socialista. Na proposta do Partido Socialista menciona-se consentimento explícito para que serviços médicos da entidade, e nós demos os serviços médicos, não devem ser uns quaisquer. E, em segundo lugar, no número 2, sublinhamos, no mesmo sentido que o PST, que o sinistrado deve dar acordo à realização de exames.
Eu peço desculpa, eu estava distraída quando estava a falar, só pelo simples facto, não é, porque tem a ver com a sua proposta. Alertam-me os serviços, e com toda a razão, e deixo à consideração do Sr. Deputado, que na transcrição da redação do Partido Socialista diz: no momento da contratação do praticante de desportivo, é praticante desportivo, eu penso que terá aqui um de a mais, será para retirar. E era isso daí a minha distração, que os serviços estavam a alertar, se concordarem, fica esta redação e será esta redação que depois iremos votar. De qualquer forma, votamos primeiro o número 1, o artigo número 2, número 1 do Partido Socialista. Quem vota contra? Ai, o Partido Socialista para...
Não, e a minha, não é questão de apresentar, acho que não há necessidade disso. A minha dúvida é, não prejudica o do PC?
Se,
não, porque ele acrescenta.
É sim, o Partido, Comunista, se votarmos, não, porque acrescenta. Mas, mas estamos a votar uma redação que está errada. Se calhar é preferível. Então,
não estou... É isso? Não, o problema é que eu, no número 1 do Partido Comunista Português, eu não me importo de votar a favor, acho que faz sentido, podemos votar a favor, porque é os serviços médicos. Acho que faz sentido, não é? Pronto, mas de facto também tem uma gralha em cima. Nós podíamos ir a acordar a redação direita.
Portanto, pronto.
Juntávamos, não é?
Pronto,
fazíamos
isso
direito, portanto, tirávamos o D e fazíamos os serviços.
Era isso que eu ia dizer, pelo simples facto que assim, aprovarmos a do Partido Socialista sem o US também não está correto. Ou chegamos a um acordo de uma redação, ou faz o Partido Socialista uma proposta, ou então juntamos as duas, se entenderem.
Juntamos as duas.
E a redação do, penso que poderá assim, ser assim, redação do Partido Socialista e do PCP será ficar sem o D que está mais na proposta do PCP e acrescenta-se o US à do Partido Socialista. Okay. E então quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois vamos ao número 2, no PSD. Senhora Deputada Inês Barroso, para apresentar a proposta.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Sobre esta proposta do PSD, apenas esclarecer que é nosso entendimento, e aliás foi também, devo dizer, sugestão da Ordem dos Médicos mais uma vez, que houvesse sempre um entendimento entre o sinistrado e a entidade empregadora.
Não,
pelo que
nós,
nesta proposta, aquilo que estamos a submeter à vossa consideração é que possamos aqui considerar que fique plasmado no diploma, previamente à sua contratação, o atleta tem que autorizar os exames adicionais que possam ser estabelecidos por entidades seguradoras e empregadoras, não podendo o ónus recair sobre o médico. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Sr. Deputado Francisco César, por favor.
Sra. Deputada Coordenadora, eu parece-me que a redação... Eu percebo o que disse a Sra. Deputada, mas há uma diferença entre dar acordo, entre consentir e acordar. Eu parece-me que a redação do Partido Comunista Português é mais, está mais de acordo com aquilo que nós defendemos, em que acordo com a entidade empregadora e o sinistrado. Do sinistrado, entenda-se, o praticante esportivo profissional sinistrado. E, portanto, no Partido Socialista irá votar favoravelmente a versão do Partido Comunista Português.
Muito bem, estamos em condições então de votar, mas Sr. Deputado Francisco César, a sua fica prejudicada?
Não,
fica pronto, ok, fazemos no mesmo, nos mesmos moldes. Então, quem vota contra a proposta do PS? Ninguém? Abstenções? PCP, Bloco de Esquerda, Chega e PSD. Quem vota a favor? Partido Socialista. A proposta foi aprovada. Relativamente à proposta do PCP, quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções? PSD. A favor? Os restantes partidos. A proposta foi aprovada. Relativamente à proposta do PSD, ao número 2, quem vota contra? Partido Socialista. Abstenções? Bloco de Esquerda. E a favor? Abstenção. Peço desculpa que não vi, Sr. Deputado. A favor, PSD e Chega. Relativamente ao número 3.
Peço desculpa.
Sim,
mas
acrescenta ao PS, mas está correto. Não, o Partido Socialista, pelo menos o que eu entendi, mas se quiserem votar, foi votar a do Partido Socialista e a outra, fica a outra redação porque acrescenta.
Mas era em conjunto, porque senão o PCP não substituiu. Era a sua própria proposta, percebe?
Mas o PS absteve-se quanto a... Eu não sei na redação final como é que fica.
Fica
do PCP? Sim, não... Eu acho que aí não há dúvida, isso aconteceu noutras redações, mas... Sim. Prejudicada. Não, a do... Mas não pode ser porque a do PS é substituição. É isso que temos que... Sim. Ficava prejudicada. A do...
PS com o acrescento do PCP e o PCP já estava a favor.
Se quiserem, nós estamos em condições de entenderem, acho que não... Mas foram as duas aprovadas, já temos situações destas noutras, na saúde mental, noutras...
Mas se quiserem, está...
Eu deixo isso à consignação dos proponentes. Sra. Deputada Inês Barroso?
Sra. Deputada, eu creio que a única dúvida que se levantou é que o PCP absteve-se relativamente à do PS, quando eventualmente poderia ter também votado a favor, e eu creio que era só essa a dúvida que estava a ser colocada em cima da mesa. Porque...
Como
imaginar, é um quadro, é um conjunto de decisões que tínhamos tomado e seguimos-las neste momento. Agora, é evidentemente o nosso objetivo final, se, nomeadamente, o Partido Socialista, que é decisivo neste caso, está de acordo com o acrescento das palavras e o sinistrado, é evidente, nós não temos dúvida nenhuma. A interpretação que eu fiz, pelo aquilo que eu vi, é, aprovando-se os dois ao mesmo tempo, é o somatório dos dois textos que fica aprovado.
E tomou fez a análise correta. A questão aqui era só os serviços a ver para simplificar, mas acho que podemos continuar. O artigo 3º, temos propostas, se eu não estou em erro, que está em várias páginas, mas do PCP e do Partido Socialista. Não sei se pretendem apresentar as propostas ou tecer alguns comentários sobre as mesmas, deixar em consideração. Podemos passar à votação. Diga só. Sim, se concordarem os proponentes. Não, estavam os serviços a dizer, se quiséssemos votar em conjunto, ficaria aqui simplificados os trabalhos. Permitam-me só, em nome do PSD, e eu confesso que não vi isto na altura, mas tenho algumas dúvidas relativamente à redação do número 4, que já vem, pelo que eu estive a ver, já da proposta anterior e vem da lei anterior a redação. E a única dúvida que me ocorre tem a ver com o facto de, em caso de discordância sobre o diagnóstico, e deixo isto só para reflexão, para se entendermos que há aqui algum erro, pode ser só impressão minha, e se houver, para nós eventualmente podermos corrigir, que é, em caso de discordância sobre o diagnóstico da lesão ou sobre a adequação das técnicas ou meios empregos no processo de recuperação do sinistrado, prevalece o parecer clínico emitido pelo médico indicado pela Federação Desportiva da modalidade praticada pelo sinistrado, cabendo, no entanto, à entidade empregadora a continuidade de todos os tratamentos e demais prestações que sejam necessárias. A minha pergunta é assim: em caso de discordância sobre o diagnóstico da lesão, que lesão? Logo a minha primeira pergunta. Depois, porque qual é a lesão que leva ou não a uma adequação, depois a analisarmos esta questão e aí a ser feito um diagnóstico pelo médico da Federação. E depois, se não havendo aqui lugar ou havendo discordância, é a entidade empregadora que é responsável pelo pagamento dos danos?
Ou a seguradora.
Mas eu deixo isto para a reflexão, não sei se vamos acabar hoje a discussão e depois analisamos. Eu confesso que fiquei aqui com alguma dúvida, Sr. Deputado Francisco César.
Eu não só acho que prevalece, deve prevalecer o parecer clínico da Federação Desportiva, eu sei, mas também acho que o sinistrado devia entrar no meio deste processo de decisão. Depois, deve ser responsável pelas custas do pagamento, digamos, a entidade empregadora e solidariamente, digamos, a seguradora que está aqui, não é? Mas agora, o responsável primeiro é a entidade empregadora, porque ele está para a entidade empregadora, ele trabalha por uma entidade. O seguro é uma questão de... é uma contratualização obrigatória que ele tem.
Aqui a questão é, a entidade empregadora transfere o risco do pagamento das indemnizações para a seguradora. Se eu estou a transferir o risco do pagamento das indemnizações para a seguradora, depois, em caso de discordância sobre o diagnóstico tal, porque é que depois cabe à entidade empregadora? É porque é exclusão? Não é considerado acidente de trabalho? Não está clara a redação? Isso suscitou-me aqui algumas dúvidas.
Pode não ser acidente de trabalho.
Em caso de discordância sobre o diagnóstico, porquê? É acidente de trabalho ou não é acidente de trabalho? Na lei geral, só é da responsabilidade da entidade empregadora quando há aqui alguma coisa que seja imputada à responsabilidade para a entidade empregadora. Aqui, discordância em que aspecto? Mas isto foi eu a ler, porque eu achei que nem estava na lei anterior. Levantou-se a dúvida, eu não sei, podemos deixar isto votar? Sim, sim, Sr. Deputado.
Como pode imaginar, sou um paraquedista nisto, mas consigo raciocinar, creio eu. O objeto do artigo 1º diz logo que a presente lei estabelece um regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes esportivos. Se há uma lesão, para estar no articulado, ela tem que ser um dano emergente de acidente de trabalho. Creio que é isto.
É que depois a responsabilidade é da entidade empregadora. É essa a minha dúvida.
Porque...
Segunda questão. Nós não podemos deduzir que em todas estas... Estou a fazer uma pergunta e a pensar alto. Não podemos deduzir que em todas estas situações as entidades empregadoras transferiram o risco para as seguradoras?
Mas há exclusões. Sim.
Não deixa de ser curioso, está aqui agora. Não deixa de ser curioso que, se repararem o articulado deste, o número 3, ponto 1, ponto 2, fala sempre de entidade seguradora. Só nesta é que não faz. Talvez fosse conveniente perceber porquê. E, portanto, sem eu acho que temos o dia de amanhã, podemos votar e depois voltar atrás no número 4.
Essa é a minha. Pode ser este número 4 e ficar. Eu peço desculpa, eu não dei conta disto antes. Eu, ao ler a redação, é que fiquei com alguma dúvida e era só para não ficarmos com isto depois para futuro.
Sr. Presidente, coordenadora, 1, 2, 3 estão aprovados, então?
1, 2 e 3, votando em conjunto o PS e o PCIP já com as devidas adaptações.
Eu peço desculpa que me estava a gravar, é por estar isso ligado. Então, como dizia o Sr. Deputado Francisco César, então vamos votar 1, 2 e 3, com o 3 já retificado, uma redação comum do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por...
Não, vamos votar em conjunto.
Em conjunto. Em conjunto, já com a redação articulada dos... Acho que foi clara quanto a isso. Então, o 1, 2 e 3 estão aprovados por unanimidade e ficando o número 4 para a próxima reunião. Relativamente ao artigo 4º, temos apenas a proposta do número 4, a proposta do Partido Socialista. Deixem-me só, que eu penso que será igualzinha à proposta de lei anterior também, mas de qualquer forma, como está aqui, teremos que votar. Então, era o artigo 6º, exatamente, mudaram, foi o número, por isso é que temos que votar. Mudaram. É igual, é tudo, mas pronto, mas não interessa. Do que está em vigor, sim. Podemos, Sr. Deputado Francisco César? Sim. Quem vota contra o número 4, as franquias? O artigo 4, sim, peço desculpa. Contra? Partido Comunista Português? Abstenções? O Bloco de Esquerda? E a favor, os restantes? Aprovado. Neste caso, mantém-se o que está na atual lei, só muda a epígrafe e o número do artigo. Artigo 5º. Temos proposta do Partido Comunista Português, que não sei se quer explicar, que diz respeito à eliminação, e temos a proposta do Partido Socialista.
Limitamos-nos a propor a eliminação do número 5. Da proposta do Partido Socialista, nada mais, não é?
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Barroso, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Pronto, relativamente a esta proposta do PCP de eliminar este ponto 5, apenas tentarmos perceber ou perguntamos porquê a razão, porque queremos que ao ser eliminado este ponto ficará a situação que o ponto abrange sem definição e, portanto, não conseguimos um entendimento claro sobre a proposta de eliminação que agradecíamos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Manoloff.
Eu expus isso na minha breve exposição inicial. Nós entendemos que é claramente excessivo não permitir a inscrição do sinistrado em qualquer competição oficial enquanto permanecer essa recusa. E não queremos que seja uma forma de dirimir o eventual problema da recusa. Não nos esqueçamos que, apesar de tudo... o número anterior relativamente, portanto, a entidade empregadora deve, número 3, a entidade empregadora deve entregar os exemplares do boletim de alta, assinado ao sinistrado, etc. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade da entidade seguradora convocar o sinistrado para uma avaliação clínica. Agora, nós não estamos de acordo que exista um número 5 que tenha uma dimensão punitiva desta natureza.
Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. No fundo, se eventualmente a proposta que nos é apresentada fala sobre recusa de assinatura do boletim de alta, é porque esta situação pode acontecer e, portanto, daí que tínhamos tido dúvidas, mas o PCP já esclareceu e agradecemos essa informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer intervir sobre este ponto. Então vamos passar à votação da eliminação do número 5 do PCP. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Chega e PCP. Foi rejeitado. Vamos proceder à votação do número 5 do artigo 5º do PS. Não sei se estão todos em condições de votar. Não, temos que retirar o 5 por causa do PCP. De resto, estamos em condições de votar tudo. Então, do número 1 ao número 4, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? Os restantes partidos. Foi aprovado. Relativamente ao número 5, quem vota contra? O Bloco. O número 5. Tínhamos votado agora do PS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, o PCP e o Chega. Peço desculpa. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? O Partido Socialista e o PSD. Foi aprovado. Relativamente agora ao número 6, que todos os partidos têm propostas.
Ao novo número
6. Exatamente. Agora o Partido Socialista quer apresentar o seu novo número 6. Muito bem. Sr. Deputado Francisco César.
Bom, Sra. Deputada Coordenadora, o novo número 6. A lógica. Isto deve ser incorporado na lógica toda que tentamos dar ao documento. Nós, na versão anterior, nós versávamos sobre a indemnização e sobre a reparação. Versávamos sobre duas formas, indemnização ou pensão, para incapacidades permanentes parciais. Nós, nas incapacidades, já estou a falar do seguinte, do novo sétimo. O que é que nós fazemos? Em relação ao sétimo, ao novo sétimo, o que nós fazemos é que a reparação passa a ter apenas condicionantes, apenas naquilo que diz respeito às pensões. A reparação mantém-se como estava atualmente e, portanto, aliás, nem decorre desta lei, decorre da própria lei geral. Nós introduzimos, sim, uma limitação à incapacidade temporária parcial, que não é muito alargada, é uma restrição muito pequena. Porquê? Porque o que é que nós fazemos? Fazemos uma diferença entre 5%, incapacidades iguais ou inferiores a 5% e superiores. Aquelas que são superiores não têm qualquer tipo de limite. Aquelas que são inferiores a 5%, que é, digamos, um período de tempo muito restrito, um mês, dois meses, no máximo, em grandes lesões, geralmente até são semanas, passam a ter esta limitação. Portanto, esta é uma alteração com pouco impacto, mas ainda assim, algo que, das diligências que fizemos, parece-nos relevante. Como é que funciona uma incapacidade parcial temporária? Imaginemos que um jogador de futebol, o Daniel Bragança, do Sporting Clube de Portugal, que teve uma grave lesão no joelho. A partir do momento em que ele teve esta lesão, ele é-lhe decretado uma incapacidade de 100%. Porque ele nem... Aliás, ela até é temporária, mas é absoluta, porque ele nem conseguia andar. Mas ela é temporária e vai regredindo, ou seja, as lesões incapacidades temporárias parciais são regressivas, vão de 100% ou por aí até ao momento que chegam abaixo de 5%, até que a pessoa está apta a poder jogar. Esse jogador esteve um ano sem jogar. Desses 12 meses, 10 meses a 11 meses, ele teve incapacidades parciais, temporárias, superiores a 5%. Não teve qualquer tipo de penalização. Este período mais curto, quando ele está abaixo dos 5%, nós tivemos o cuidado de falar com especialistas médicos, mesmo desta área, este período mais curto que nós criamos essa limitação. Portanto, é uma limitação pequena, ainda assim, com a possibilidade de a reparação ser feita 14 vezes o montante, 5 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Chamar a atenção de uma matéria sobre os jogadores de futebol que eu desconhecia e que não sei se os seus deputados também e se deputados desconhecem. Um jogador de futebol não recebe 12 meses, nem 14, recebe 10 meses. É uma característica do futebol. Eles recebem, os contratos deles são de 10 meses. Aliás, durante 2 meses, eles não estão abrangidos por nenhum seguro desportivo. O mesmo acontece para quem tem miúdos no futebol. Sabe que eles têm apenas o seguro desportivo desde o momento em que começa a época até o momento que termina a época. A partir do momento que termina a época, eles não estão protegidos em termos de acidentes desportivos que possam ter no clube. E, portanto, isso faz com que, inclusive, a reparação que aqui está prevista valha mais do que efetivamente parece à primeira vista, porque nós estamos a fazer uma reparação de 14 vezes 5, 14 supostamente seriam os 12 meses mais os 2, mais o férias e subsídio de Natal. Neste caso, até nós estamos a dar mais do que aquilo que estava previsto. Daí a forma como o fizemos. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Relativamente ao que o Sr. Deputado Francisco acabou de mencionar, surgiu-me aqui, entretanto, uma dúvida, e é mesmo por não ter conhecimento da mesma. Se esses atletas, durante esses 2 períodos em que não estão dentro da época desportiva, estiverem na Seleção Nacional, então terão o seguro da Seleção Nacional. Muito bem. Pronto, confirma-se o entendimento que tinha. A segunda questão é, porque nunca se equacionou, tal como o PSD neste momento está aqui a colocar em cima da mesa, não haver esta limitação dos 5%, retirarmos a limitação da percentagem e abrangermos assim todos os atletas que tenham nem que seja 1% de incapacidade. A nós pareceu-nos mais justo e no fundo vai ao encontro também daquilo que nos foi transmitido por algumas das entidades consultadas, e nomeadamente o Instituto de Medicina Legal, a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior de Magistratura. E, portanto, todos eles nos referem que haverá eventualmente mais justiça. É uma questão que queríamos colocar também à vossa consideração. Eu creio que todos os grupos parlamentares, tivemos dúvidas relativamente a este artigo, tanto mais a este artigo ou à constitucionalidade desta proposta, tanto mais que inclusivamente o PS também tinha feito uma alteração, as deve ter tido, porque também alterou a redação deste artigo 6º. E, portanto, deixava apenas para que nós refletíssemos se ou justificássemos entre todos a questão dos 5% ou a questão de não haver limitação da percentagem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Não, tem inscrições já à frente. Eu peço desculpa, Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e depois do Sr. Deputado Manuel Loff, e depois do Sr. Deputado Francisco César.
Sra. Deputada, a apresentação da nossa proposta é simples, vai no seguimento do que muitas entidades nos disseram, no seguimento do que a deputada do PSD agora aqui referiu, que seria de facto eliminar de todo o artigo relativamente aos 5%. A minha outra questão vai novamente para algo que eu referi inicialmente, sobre aquilo que nós estamos efetivamente aqui a votar neste momento, porque as propostas de alteração, até o título é diferente daquilo que nós estamos a votar. E, inclusivamente, depois temos um novo artigo 7º, sobre o qual nenhum dos outros partidos se pôde pronunciar porque ele não existia, portanto, nem sequer podemos apresentar propostas de alteração ou não, e ainda mais para a frente, com outras propostas de alteração, por exemplo, o anterior artigo 7º, que dizia incapacidade permanente absoluta, que neste momento também não existe, E é a pensão por incapacidade permanente absoluta. Eu sei que já referi esta matéria duas vezes, mas é porque, de facto, isto dificulta muito, na prática, aquilo que nós estamos a votar e aumenta aqui muito a confusão. Porque nós estamos a votar um artigo sobre o qual todas as outras propostas de alteração, na verdade, não têm nada a ver, porque até o título é diferente. E, portanto, eu queria só deixar aqui esta alerta novamente, porque isto poderá vir a causar-nos problemas até na própria forma como nós vamos aqui sair com um texto conjunto ou não. Final.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu compreendo, e aqui enquanto coordenadora, enquanto deputada do Partido Social Democrata, dizer que eu compreendo perfeitamente a dificuldade do Bloco de Esquerda, que eu acho que é a dificuldade de todos os partidos políticos e também dos serviços na elaboração do quadro, que tentaram fazer o seu melhor depois da proposta inicial ser substituída e estarmos a partir na base de uma proposta de substituição e as alterações estarem todas que têm por base a proposta originária. Pronto, isto não é de todo fácil, daí nós também nos termos apercebido alguns erros, porque estamos todos a trabalhar com documentos diferentes e não está a ser tão rápido quanto isso, mas também os serviços penso que não conseguem fazer eventualmente melhor. De qualquer forma, o que vai depois acontecer aqui, certamente, poderá haver alguma sensibilidade do Partido Socialista de aprovar algumas propostas de outros partidos e, eventualmente, depois na redação final ter-se que acertar essas questões, ou, eventualmente, por força de ser o partido que tem maioria, chumbar todas as outras propostas. Não estou com isso a querer dizer, mas pode eventualmente simplificar algumas matérias. Não querendo... Não, de modo nenhum. Eu acho que estamos aqui num espírito construtivo, já deu para perceber isso. Eu já vi o Sr. Deputado Jorge Galvez, mas tinha primeiro inscrito o Sr. Deputado Manuel Lofo do PCP, o Sr. Deputado Francisco César, depois dou-lhe a palavra. Sr. Deputado Manuel Lofo, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu, evidente, junto a minha voz à da deputada Isabel Pires relativamente a esta questão. Agora, é verdade, contudo, que mesmo apesar desta limitação, esta nova redação do artigo 6º da proposta do Partido Socialista, é nela que continua a estar centrado o problema da constitucionalidade. Este é o magórdio desta proposta, não é? E, portanto, entendemos que o problema está aqui, o problema está na equidade entre os vários praticantes esportivos e, portanto, trabalhadores nesse sentido, não é? E ao abrigo da Constituição e da Lei Geral, eles têm direito, efetivamente, ao mesmo tipo de cuidado, ou seja, e neste caso, de indemnização por incapacidade. Ela pode ser temporária ou não. O que nós sabemos, e isto foi sempre motivo de discussão nas audições e nos trabalhos deste grupo de trabalho, pelo menos desde que eu entrei, o que nós sabemos é que a grande maioria dos casos, dos sinistros que produzem indemnização, ou melhor, que, dos sinistros neste âmbito da prática desportiva, a grande maioria é inferior a 5%. E, portanto, aqui a preocupação central é desaparecer para as seguradoras uma série, quer dizer, é uma preocupação, nós daqui estamos, o legislador está simplesmente a seguir o interesse das seguradoras e, ao contrário, em determinado momento, num outro debate, nomeadamente no plenário em que eu participava, se falava do Bispo Papão. O problema não é o Bispo Papão, para nós é, efetivamente, do ponto de vista da equidade, é preciso tratar todas as pessoas, eu nisso junto a minha voz também à da deputada do PST que recordava esta questão, porque razão é que estão aqui os 5%. E os 5% desta forma eliminam a grande maioria dos casos que a lei pretende abarcar. E nós claramente estamos contra e claramente entendemos que continua a inconstitucionalidade a pairar sobre esta proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lof. Daria a palavra, então, não estava ao contrário, mas se quiser, é para esclarecer, não é como a proposta...
Posso só responder? Bom, nós alteramos um pouco a lógica de funcionamento. Atenção. Nós quisemos dividir a questão da indemnização. A indemnização foi aquilo que a maior parte de todos os parceiros que tivemos se pronunciaram. Pronunciaram-se até porque nós tínhamos uma forma de indemnização complicada, que era quem estava acima recebia, quem não estava não recebia. Para as incapacidades permanentes, parciais. Era sobretudo isso que estava e algumas coisas, em algumas matérias, julgou nas absolutas. O que é que nós achamos? Achamos que, se é permanente, nós não devemos mexer na indemnização. e, portanto, ficam exatamente nos moldes que estavam na anterior lei. E, portanto, quem tem uma incapacidade permanente, parcial ou total, ou absoluta, do ponto de vista de indemnização, recebe exatamente o que a anterior lei previa. E, aliás, podemos ir até, remete-se para o regime geral, julgo eu, o artigo 48. É o 8, o artigo 48. Eu já vos digo, só para confirmar, por causa de abrir. Prestações, não é? Pronto. Prestações. É aqui, disse certo. Eu sei, não cheguei na parcial. Na parcial, o que nós achamos é que na incapacidade temporária, ela é, por definição, temporária, portanto, e é sempre regressiva. Porque se não for regressiva, é permanente. E, portanto, o que acontece é que, sendo ela regressiva, há apenas ali um pequeno período de tempo em que ela está entre os 5 e os 0. Até há jogadores que jogam com incapacidades ali entre o 1, 2, e esses já estão a receber. Nós sabemos que já estão a receber. E, portanto, o efeito da nossa medida, ou seja, das incapacidades iguais ou inferiores a 5%, é um efeito residual, deverá ter algum impacto financeiro, apesar de tudo, mas é residual na vida dos jogadores. Segundo ponto, nós mesmo assim garantimos aqueles que têm menos posses, ou seja, nunca ninguém poderá receber menos de 14 vezes 5. E, portanto, pareceu-nos uma forma justa. Depois, mais à frente, nós podemos discutir a questão das pensões, que é no artigo seguinte. E, portanto, o que nós estamos agora a debater é apenas a questão da incapacidade temporária parcial, que é, por definição, regressiva e cuja penalização, mesmo assim, não é significativa, estamos a falar de indemnização. Não é significativa e permite aqui diminuir os riscos. O que nós consideramos é que isso protege os jogadores mais desfavorecidos, previne determinados abusos e diminui o prémio das seguradoras. Eu continuo a dizer que quando nós dizemos que diminui o prémio das seguradoras, isso não é necessariamente um bónus para as entidades ou empregadores. É para todos, porque se um clube tem possibilidade, o prémio de seguros é mais baixo, tem possibilidade de remunerar melhor os seus jogadores. E nós sabemos que no caso do futebol profissional, isso acontece efetivamente. Os que ganham menos, como disse há bocado o Sr. Deputado, continuam protegidos aqui porque aqueles que ganham menos ainda podem ganhar 14 vezes 5. E, portanto, parece-me aqui uma solução equilibrada. Não há soluções perfeitas, há soluções que garantem, quem é que disse, Sra. Deputada, equidade. O que parece é que aqui há alguma equidade, sendo certo que no artigo seguinte a questão das indemnizações já estão no regime geral, artigo 48.
Sr. Deputado Jorge Galbeias, por favor.
Sra. Deputada, eu concordo com o Sr. Deputado Francisco César. Acho que realmente os mais com valores mais inferiores estão protegidos e realmente grande parte dos desportistas, quando estão abaixo dos 5%, já estão a funcionar. Nós concordamos com isto, com esta redação.
Pedia só que desligasse o micro. Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Barroso, por favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Para o Grupo Parlamentar, nesta discussão, entendemos que há, efetivamente, profissionais desportivos que podem ficar numa situação de desproporcional relativamente à população geral de sinistrados. Portanto, o que é que aqui nos pode conduzir a algumas dúvidas? Compreendemos que o Sr. Deputado Francisco César aponte como o efeito dos 5% ser um efeito residual, mas para todos os efeitos não deixa de ser efetivamente um valor, uma discrepância relativamente aos outros atletas. E, portanto, não ficando provada esta causa-efeito de pagando, de não haver os 5%, também não vai ter ou interagir entre seguradoras e entidades empregadoras, creio que será mais justo, e volto a repetir a questão da equidade, relativamente aos 0%, porque as incapacidades, a maior parte, como disse também há pouco o Sr. Deputado Manuel Lof, das incapacidades atribuídas se entrega precisamente neste intervalo dos 5 aos 0, à inexistência das incapacidades, sendo ainda mais importante a sua relevância para um desportista profissional, tendo em conta a necessidade que o mesmo terá de efetuar esforços adicionais para continuar a efetuar a tarefa para o qual foi contratado, pelo que nos parece injusto que a não atribuição de indemnização nestas situações, porque ser a maior parte das situações são dentro desta percentagem e há efetivamente uma grande parte de trabalhadores, de desportistas profissionais que ficam assim impossibilitados de ter este apoio, mas portanto nós defendemos na nossa proposta a questão da eliminação dos 5% relativamente à proposta do PS. Obrigada.
Peço desculpa.
Muito obrigada. Assim,
a indemnização mantém-se. Na nossa proposta mantém-se.
Sim, sim.
Na nova proposta mantém-se.
Na anterior, não.
Então, mas o que nós fizemos foi apreendermos aquilo que nos disseram. É por isso que aqui estamos. Se a vossa proposta foi melhor que a nossa, não nós votamos. Não é? Se aqueles pareceres que nos deram eram melhores que os nossos ou corrigiam erros nossos, não, nós apreendemos isso. Bom, o que nós estamos a falar, essa limitação faz com que, abaixo dos 5%, um jogador fique limitado a 3.800 euros por mês. Aqueles jogadores que nós falamos da segunda divisão, que são aqueles que estão efetivamente poderiam ficar efetivamente prejudicados, nenhum deles ganha isso. Aliás, eles ganham abaixo desses 3.800 vezes 10. E nós garantimos que eles ficam limitados a 3.800 vezes 14. Portanto, atenção, não é uma descida significativa. Aliás, não é descida nenhuma nestes casos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Cessa. Sr. Deputado Manuel Lof.
Obrigado. E vou ser breve, Sra. Coordenadora. É evidente que nós percebemos que o Partido Socialista mudou aqui de opinião. Também é evidente que nós achamos que... Muito bem. Pode-lhe chamar o que quiser. A questão é, e nomeadamente é, evitar a todo custo que o Tribunal Constitucional chumbe isto. Agora, o problema da inconstitucionalidade permanece, é verdade, há uma indemnização, só que é claramente inferior à outra. E é inferior, ou seja, cria um problema de falta de equidade. Não vale a pena dizer que há equidade onde há diferença. Não, cria um problema efetivo de falta de equidade. E, portanto, a solução encontrada é absolutamente insuficiente. E isto vai ser aprovado. Mas depois vamos ver um Tribunal Constitucional. E os senhores sabem que o problema é esse, não é outro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lof. Se me permitem, só em nome do Grupo Parlamentar do PSD, isso vincula-me a mim e ao Grupo Parlamentar. Eu confesso que tenho algumas reservas relativamente à questão da constitucionalidade também desta proposta apresentada. Já o tinha naquela que foi apresentada pela ASF durante a discussão. Sem dúvida nenhuma que o Partido Socialista evoluiu relativamente àquilo que era a proposta inicial, que era deixar todos de fora, todos aqueles que estariam até aos 5%. Há uma evolução, contudo, aquela que é a justificação do Partido Socialista relativamente à questão disto ser um período limitado, e há bocadinho em off falava-me no período de um mês, não há nada, sim, mas pronto, pode ser um período de um mês, não há nada da lei que o diga. Eu posso estar com 5% ou 4%, que é com uma ITP, que é para poder-me adaptar ao meu posto de trabalho depois de ter tido um acidente de trabalho, porque eu posso ficar com uma lesão no joelho e não correr tanto como corria anteriormente, e estou nos 5% até a readaptação e ver se eventualmente pode acontecer situações destas. Há ali um período que não passa, passa à frente quando tem alta, mas pode haver ali um período para melhoria. Eu sei do que é que estou a falar. por isso é que eu digo que este período limitado pode acontecer, depende do médico da companhia ou do médico que assistir, sem ser da companhia ou médico indicado. Por isso daí também algumas reservas relativamente a esta matéria que quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixá-las aqui vincadas e depois também dizer uma coisa que é, nós não nos sentimos confortáveis de estar a dar à anuência uma proposta que não foi tida em conta naquilo que foi a discussão no âmbito da especialidade e não houve contributo destas entidades, porque todas as entidades se pronunciaram com base numa proposta que não é aquela que nós estamos a votar agora na especialidade. E isso permite-nos também ter algumas reservas relativamente à questão da constitucionalidade com toda... Sim, podíamos agora decidir todos que isto seria eventualmente de pedir novamente pareceres relativamente a estes artigos que foram alterados, a proposta de substituição. Mas isso aí, o proponente, se entender o fazer, poderá fazer. Se não, seguirá para a votação e não nos vamos opor quanto à votação. Agora, sentimos-nos no direito de deixar essas reservas no ar relativamente à constitucionalidade, porque não estamos totalmente confortáveis, ainda para mais quando ele existe uma lei geral, em que a lei geral não limita a reparação de acidentes, das indemnizações por acidentes de trabalho, noutros ramos, e temos ramos que também há outros tipos de salários e muito mais sinistralidade que se calhar nesta. Mas pronto, fica aqui só esta ressalva. Eu não sei quem é que assinalou primeiro, o Sr. Deputado Jorge Galbeias. Tem a palavra, por favor.
Senhora Deputada, o que me parece é que, havendo todas estas dúvidas, e que implicam também no artigo 7º, se deveria adiar a votação destes dois pontos, por forma a podermos refletir sobre eles.
Se me permitem, qualquer partido tem o direito potestativo de pedir o adiamento das votações. Isso não se tem é que pedir formalmente, ou o partido quiser adiar. Nós também, não sei, nós não definimos horas de terminar a reunião. Podemos.
Posso fazer uma sugestão com base na experiência da agenda de trabalho digno?
Pode, senhor deputado, tem experiência para isso? Temos. Muito bem. Tem que ligar o micro ou esse, como queira?
Eu acho que nós podemos fazer o seguinte. Naquilo que nós verificarmos que efetivamente provoca algum bloqueio na discussão, fazemos o que fazemos na agenda. Mas dúvidas que suscitam bloqueios. Aquilo que nós podemos fazer é, bom, este nós percebemos que há aqui dúvidas em que não permitam, tido em consciência, votar contra e pronto, e deixa passar. Não é? Acha que a discussão tem que ser muito mais apurada. Nestes casos, fazemos o que fizemos na agenda de trabalho digno, que é, dizemos assim, este fica para a reunião seguinte, sem dúvida. Ou seja, mas temos que discutir na reunião seguinte. E avançamos. O que eu acho é que, dentro daquelas que são as nossas limitações horárias, cada um terá, nós devemos avançar naquilo que foi possível avançar. Não é? Pronto. Neste número 6º, novo número 6º, há alguma diferença irreconciliável que obriga a um determinado debate, ou aquele debate que nós já fizemos permite-nos ficar por aqui ou mais uma ou duas intervenções e fazer a votação? Se for assim, fazemos a votação. Caso contrário, bom, passa-se para amanhã e avançamos para o seguinte. É como pretender, como quiser.
Se, eu já dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galbeias. Se me permite, já que interrompemos só para esta questão, nós não definimos hora de términos. A única coisa que eu deixava à consideração de todas as senhoras e os senhores deputados é que hoje a Comissão de Trabalho começou muito cedo, para quem esteve desde o início na reunião, e os serviços estão aqui desde as 8 e pouco. Se calhar eu ia sugerir não alongarmos, não estou a dizer para terminarmos por agora, mas não alongarmos muito a discussão, porque depois têm também que se deslocar até casa. Mas se estivermos em condições de votar o artigo 6º, eu sugeria, por exemplo, até às 8:30, que era para dar aqui, e os serviços já estão com 12 horas de trabalho, se formos a considerar o que já estamos desde manhã, quase todos, se concordarem, depois seguiríamos já amanhã e já dava tempo também de vermos. Se tiverem, podemos continuar a discutir o artigo 6º e o do seu deputado Jorge Galveia já, não sei se é para pedir a questão do adiamento ou para avançarmos com a discussão, mas já pediu a palavra e deixava isso à consideração, entretanto, dos restantes partidos políticos. Sr. Deputado Jorge Galveia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para pedir o adiamento de uma forma putestativa, apenas para falar na nossa proposta de alteração, que é incluir, portanto, a frase para a prática desportiva. Ou seja, está demasiado em abstrato e um desportista, um praticante desportivo, pode estar impossibilitado de praticar aquele desporto, mas não para fazer qualquer outro tipo de trabalho. Portanto, propomos que seja incluída a frase para a prática desportiva. Pois isso também entra no... Passa também ao artigo 7º.
Eu julgo, mas posso, não há... Eu julgo que a terminologia que se utiliza, mas corrijam-me se eu estiver enganado, não é desportista, neste caso, para a prática desportiva, mas incapacidade permanente parcial para a prática... Como é que é? Para o trabalho habitual. Para o trabalho habitual. Na atenção que nós estamos a discutir... sim, não, o problema é que isto está aqui um bocado mostrado, mas nós... Sim, o 6º do PS é diferente do vosso, sim. É para o seguinte.
Sr. Deputado Manuel Lofa, peço desculpa que eu estava ao mesmo tempo a procurar, mas tenha a palavra. Sr. Deputado Francisco César, só desligar o micro para poder ligá-lo ao fundo. Obrigada.
Muito obrigado. A interpretação que fizemos do artigo 6º é que, basicamente, se bem entendi, o Chega regressa à proposta inicial do Partido Socialista e, portanto, tudo abaixo de 5% ficam excluídos, não é? Pronto, e nós ainda estamos, apenas se atenderá a incapacidades iguais ou superiores a 5%. Todas na anterior. Todas as outras, evidentemente, não estão. Bom, eu queria só chamar a atenção de um aspecto que até agora não foi sublinhado no texto do artigo 6º, proposta do Partido Socialista. É que, e tem sido aqui muito sublinhado pelo deputado Francisco César, esta questão de, atenção, são, se não me engano, até mencionou, 3.800 euros. Ou seja, feitas as contas a 14 vezes, o montante correspondente a 5 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor. Bom, é que na linha A diz-se claramente que nas incapacidades iguais ou inferiores a 5%, a reparação tem como limite máximo, o que significa que, evidentemente, pode essa reparação ser francamente inferior, dependendo daquilo... Diga.
Na linha B também,
não é? Não, na linha B, nas incapacidades superiores a 5%, não há qualquer limite máximo.
Sim, mas também, mas quem quiser fazer abaixo de 3.800 euros pode fazer.
Sim, isso é verdade, ainda que seja inverosímil que o fizesse. A única coisa que eu quero dizer é que aqui não está dito, a linha A do artigo 6º, proposta do Partido Socialista, não diz a reparação é de 14 vezes o montante, tem como limite máximo o montante. E isto é de sublinhar, porque senão estamos aqui a lidar com um valor virtual, ou seja, isto de facto é que tem como limite máximo, não está lá dito, é sempre de 14 vezes o montante, não é? Bom, era só para sublinhar este aspecto que reforça, justifica a nossa...
Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado. Queria só fazer uma correção. Nós estamos de acordo com a segunda proposta do Partido Socialista e não contra.
Portanto, então, se me... Sr. Deputado Manuel Lofo, está com o micro desligado, se quer...
Não, isto é só esse esclarecimento. A redação do texto do Chega menciona que se atenderá apenas a incapacidades iguais ou superiores a 5%. E, portanto, todas as inferiores a 5% não tenham reparação de danos emergentes de acidente de trabalho. Pronto, ok. Pronto, por isso...
Senhor, eu peço desculpa, mas só para clarificar a mesa. Queria perceber se o deputado Jorge Galveias do Chega, se neste caso retiram a vossa proposta, é isso, se percebi bem, ou porque se concorda com a proposta apresentada agora pelo Partido Socialista, é completamente... É só para eu perceber, que eu agora não percebi. Fica prejudicada, porque está com base na... Seu deputado, ligar o micro então, por favor.
A nossa número 6, vamos lhe chamar, em vez de 6, 6A. O nosso artigo, novo artigo 6º que propomos, não é o artigo 6º que fala o Chega. O Chega fala do artigo 6º que corresponde ou que compara com o nosso 7º.
Eu estava a fazer, o que me estava a dizer os serviços, daí a minha chamada de atenção é que está comparada, o artigo 6º do Chega é a comparação com o artigo 6º atual do PS. Daí eu estava a perguntar...
Proposta.
Da nova proposta.
Mas ele fala de incapacidade permanente parcial e eu falo de incapacidade
pois
temporária
é isso,
parcial.
É isso, mas estavam os serviços a dizer-me que era... Tem que se ver, por isso a minha questão.
Eu posso corrigir aqui, peço desculpa.
Sim, senhor deputado.
Nós fomos o segundo partido a entregar a proposta. Nós não Não, o primeiro foi o Chega, sejamos justos. Assim fomos nós. E nós fizemos uma proposta. Vamos cá ver se nos entendemos. Nós fizemos uma proposta de alteração, se quisermos chamar de substituição. Sim. Sim, substituição com base nos contributos que recebemos, que motivou uma outra abordagem. É assim que isto funciona, não é? E portanto, e esta proposta está aqui em discussão. O facto delas não serem compatíveis não é da responsabilidade de nenhum de nós, nem tem que o ser. Não é. Não é. Porque eu tenho o direito, e nós aqui temos o direito de fazer a proposta que quisermos, tal como os senhores têm o direito de fazer a que quiserem. Portanto, e portanto, como ninguém chegou primeiro do que outro, nem ninguém viu as propostas dos outros, julgo eu pelo menos não vi, porque fui a segunda a dar entrada, não é? Não vi a do Chega, por exemplo, que entrou primeiro do que a nossa, não vi, não é? E já estava até preparado há algum tempo, as coisas são o que são. Pronto. E portanto, o que se faz é a análise de artigo a artigo. É o que se deve fazer. Pronto. Os serviços também não têm essa responsabilidade. Ora, é perfeitamente inteligível. Nós estamos aqui a falar de indemnização por incapacidade temporária parcial. O Bloco e o PC e o Chega podem estar a falar de incapacidades permanentes parciais. Bom, falamos agora do nosso, falamos do outro. Percebemos? Eu acho que não prejudica. É a minha opinião. E podemos votar artigo a artigo, é mais fácil.
E é o que nós estamos a fazer. A questão é que não está a dar para comparar, era isso que estávamos... Pois é isso, é a única forma que temos de o fazer. Estamos em condições de votar artigo a artigo? Vamos ter então que começar novamente pela... Peço desculpa. Sim, sim, sim. Eu não ouvi o seu deputado Manuel Lof, não sei se era algum à parte ou se era para eu ouvir. Ah, exatamente. Então, vamos votar o artigo 6º do Partido Socialista. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, PSD. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? O Chega e o PS. Aprovado. Não sei, o do Chega não está prejudicado, que é matéria diferente. Sr. Deputado Jorge Galbeias?
Sr. Deputada, nós retiramos a nossa.
Porque... Retiram a proposta. Exatamente. Muito bem. Retirada a pedido do proponente. Eu vou só pedir aqui uns segundos para tentarmos perceber o que é que vamos fazer relativamente ao... Eu peço desculpa, no... É só para perceber-se agora. Eu penso que o PCP e o Bloco querem na mesma votar as suas propostas. Era isso que estávamos a tentar perceber, se eram comparadas com o artigo 6º ou com o artigo 7º. Parece que estávamos a tentar chegar a essa conclusão aqui com os serviços. Senhor Deputado Isabel Pires, por favor.
Já que estamos a fazer isto, como estamos a fazer, mais vale votar tudo. Obviamente que parece-me que esta eliminação, primeiro, da nossa proposta, teríamos necessariamente que fazer aqui uma correção automática. Nós temos aqui a eliminação do número 1, o número 1 já não existe. E, portanto, enfim, aquilo que poderia ficar é a eliminação do artigo 6º, conforme foi proposto na proposta de substituição do Partido Socialista.
Senhora deputada, eliminação do número 7º, é isso que pretendem? Não, mas não é isso. Estávamos só a tentar chegar aqui. Ó. Sr. Deputado Manuel Lopes.
Sra. Coordenadora, vou-lhe dar a minha interpretação daquilo que temos à nossa frente. De facto, a nossa proposta de eliminação era do número 1 daquilo que era antes o artigo 6º e que agora é o 7º.
Já não é assim.
Pronto. E nesse sentido, se nós pararmos aqui a reunião e começarmos na próxima, amanhã no artigo 7º, aí sim podemos discutir.
Podemos parar aqui, não tem problema nenhum, e desenlaçamos este laço que está mal feito, se me permitem a expressão. Sim, eu acho que a parte mais complicada estará eventualmente feita. Eu não sei qual é o plenário, se amanhã é longo ou não, não tenho presente neste momento em memória. De qualquer forma, eu ia sugerir, no final do plenário damos 10 minutos para se for preciso... parar e quem tiver que se abastecer, e depois seguimos até concluir o processo, se assim conseguirmos. Com a senhora deputada Isabel Pires.
Senhor deputado, eu amanhã, impertrivelmente, às 20h45 tenho que sair, só para dar essa nota.
Sim, eu acho que devemos...
Se me permitem, eu estava aqui em conversa paralela com os serviços e no sentido de tentarmos agilizar, não sei se vai ser fácil, mas vamos tentar perceber se os serviços conseguem só nestes artigos mais complicados, no sétimo, oitavo, e penso que será por aí, não sei se o nono também apanha, se eu não estou em erro, tentar articular o máximo possível, nem que seja puxar só o quadro para baixo para falarmos das mesmas realidades, e se calhar eu sugeria a epígrafe do artigo ficar, que é mais fácil do que os três pontinhos, que nos baralham um bocadinho, se for fácil para os serviços nestes artigos mais complexos, no sentido de nós na hora estarmos mais talhados nisto e a ver se agilizamos amanhã a conclusão do processo, se concordarem assim, e tentávamos ver se logo mal terminasse, 10 minutos depois retomávamos, no sentido de já ficarmos com a nota da senhora deputada Isabel Pires de concluirmos antes os trabalhos antes das 9:45, por causa dos compromissos que já estão assumidos, se todos concordarem. Sim, e entretanto está-me a dizer os serviços que já conseguem introduzir aquilo que são as alterações, as correções do PSD, assim facilita-nos também os trabalhos, se todos os deputados assim concordarem, do silêncio, depreendo que há anuência, então dou por encerrada a reunião e até amanhã. Muito boa noite.